Olá, Claudinha, minha amiga, todos os leitores do Hollywood aqui. Aqui é o Victor Magavi e é um prazer falar com vocês, principalmente hoje, para falar do meu novo livro, meu primeiro livro, Uma Nova Página para Morgana, publicado de forma independente. E conta, né, a história dessa carioca de 30 e poucos anos, guia turística, e que precisa mudar de vida porque a agência onde ela trabalha vai falir. Isso não é um spoiler, tá? Isso tá logo no início do livro. E ela conhece três pessoas muito especiais que vão ajudá-la a lidar com muitos problemas. Problemas, tragédias da vida comum, mas que atrapalham a gente. E é um convite pro leitor embarcar nessa jornada que, enfim, eu espero que todos se identifiquem de certa forma. E o propósito maior é levar um abraço, né? Mas não é sobre a história precisamente que eu vou falar aqui. Recebi esse convite lindo para falar um pouco do processo criativo, o processo de escrita e de publicação de Uma Nova Página para Morgana. E que não começou necessariamente nesse ano de 2020, né? É um prazer, eu vou contar aqui toda a história, porque o Hollywood aqui é uma parte linda de mim e dos meus projetos. E é o lugar que eu vou sempre partir, né? Tudo que eu lançar, com certeza, o primeiro lugar que eu estarei é aqui. E é com o maior prazer que eu vou contar para você que tá ouvindo agora como foi esse processo. Bom, o meu livro, ele, né, foi publicado agora em dezembro de 2020, durante a pandemia. Mas o meu sonho de ser escritor, ele vem desde que eu sou criança. Eu digo muito que tudo que eu faço hoje surgiu como uma brincadeira de criança, né? Porque eu brincava muito de fazer teatro, eu brincava muito de gravar vídeos sozinhos, eu brincava muito de escrever, de imaginar histórias, e brincava muito também no computador de criar logo, de criar cardápio, e hoje eu trabalho e vivo e sonho daquilo que, quando eu já era criança, eu imaginava que eu faria. Então, eu só posso ser grato ao universo pela possibilidade de chegar aqui e poder contar para vocês agora como que foi. Bom, a Morgana foi o meu primeiro livro, mas uma outra moça chegou na minha vida há muitos anos, há mais de 10 anos, chamada Marquelita. Não sei nem se eu poderia falar esse nome porque eu não comprei o registro, mas foi o primeiro livro que eu me propus a escrever, quando eu tinha de 11 para 12 anos, porque na escola, a minha escola fazia muitas palestras sobre literatura, o que é uma coisa super rara, principalmente de onde eu venho, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas o colégio decidiu convidar uma escritora infanto-juvenil, chamada Patrícia Barbosa, que até hoje atua na área, e isso foi em 2010, eu tinha 10 anos. De 10 para 11 anos. Ela fez uma linda palestra falando do lançamento dela. Muitos amiguinhos não se interessaram muito, né? Estavam ali só para não ter que assistir a aula. Mas eu vidrei na Patrícia e eu lembro muito bem que eu perguntei a ela o que eu teria que fazer para escrever um livro. E naquela época, uma publicação independente era uma coisa totalmente fora da possibilidade, né? Porque a gente não tinha muito acesso à internet. A gente não tinha muito essa democracia, essa possibilidade de fazer e acontecer, né? Até hoje, a indústria literária ela ainda é comandada por grandes editoras. Para você alcançar as livrarias, você precisa de muitas de uma editora de grande porte, né? Isso é as livrarias que ainda estão, mas enfim, isso é um outro assunto. Eu perguntei a ela, ela me respondeu. Eu lembro que eu pedi muito para os meus pais para que me levassem na tarde de autógrafos dela, no shopping, que era lá na Zona Norte, outro ponto da cidade. Eu lembro que eu fui, adicionei Patrícia no Orkut, depois o Orkut acabou, adicionei Patrícia no Facebook. Eu fui crescendo, Patrícia também, e até hoje a gente continua se falando. E aí, né, um pouco depois dessa palestra, um ano e meio depois, eu decidi escrever meu primeiro livro, que seria uma história de terror, Marquelita o nome, que acontecia com dois irmãos, né? aquela típica história norte-americana de terror, mas que eu tentei implementar ali algumas coisas que eu via aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu cheguei a escrever 80 páginas, assim, mas assim, com a letra enorme, não tinha tanto domínio da língua, da ortografia. mas escrevi. Só que aí o meu computador formatou, eu perdi aquele livro e por um momento eu acabei desistindo. Eu estou contando isso tudo para contextualizar que eu sempre tive um grande desejo pela escrita, em me tornar escritor, mas os desafios começaram cedo e vocês vão entender mais para frente nesse áudio o porquê que eu falo desses desafios e até porque serve muito de um incentivo também a quem está na luta junto comigo, a quem deseja entrar, de colocar as suas palavras ao mundo, né? Entregar ao mundo, que é o que a gente está fazendo. Agora, Morgana. Morgana surgiu nesse ano. Ela é um fruto de 2020, ela é um fruto dessa triste pandemia, da minha mente durante essa pandemia. Eu lembro que de Marquelita para cá, eu nunca mais consegui escrever nenhuma história completa, sempre tive medo do computador fazer a mesma coisa. E aí eu comecei a escrever várias histórias e nunca terminar. Começava e não terminava. Eu sou muito de título, eu gosto muito de criar o título e não terminar a história. Então, no meu bloco de notas tem um monte de título, no meu Drive tem um monte de título, no meu computador antigo também. Eu escrevo, escrevo, escrevo um parágrafo, dois parágrafos e não termino. Isso sempre foi um mal, né? Nunca consegui vencer isso durante anos e anos e anos. Até que veio a pandemia, né? Para tristeza de todos nós, a pandemia chegou. Ainda é um momento muito difícil. Eu espero que esse áudio permaneça na internet, no multiverso da internet, para alguém um dia ouvir isso daqui e saber que, enfim, está em um momento melhor, assim eu espero. Mas, enfim, a pandemia veio em 2020. Eu fui desempregado, não, né? Acabei o meu contrato, que já estava previsto. Fiquei sem um novo emprego, lutando contra os desafios da ansiedade e tudo aquilo que envolve a nossa mente. Inclusive, nesse início da pandemia, né, Claudinha, a gente tem um registro nosso falando sobre cinema nacional, que foi um respiro naquele início da pandemia. E naquela onda de todo mundo fazer curso, fazer curso, fazer curso, eu aproveitei o último limite que eu tinha no meu cartão de crédito enquanto estava empregado e comprei um curso de roteiro para cinema. E aí é quando eu e Hollywood aqui, a gente tem essa ligação, né? Porque estamos falando do mesmo assunto. E aí eu comprei um curso de roteiro para cinema, porque eu queria entender como funcionava a estrutura de um roteiro, como fazia para criar personagens, como criar esse arco narrativo. Porque desde o início eu já sabia, eu não queria escrever roteiro para cinema, eu queria usar aquilo para quem sabe conseguir escrever o meu livro, né? Porque são coisas diferentes, são plataformas diferentes, públicos diferentes, mas eu, um leigo na área, achei que aquilo ali fosse me ajudar. Comprei o curso, fiz o curso por alguns dias, curso online. Peguei muito conhecimento de estrutura, técnica mesmo, de como separar os atos da história, como dividir em oito partes aquela história, o que, que as três primeiras partes da história quer dizer, como dividir o ato 1, ato 2, ato 3, essa parte técnica, né, que eu imagino que seja de interesse de muitas pessoas aqui, do Hollywood aqui, quando a gente fala de filme, quando a gente analisa um filme. Peguei essas técnicas, peguei os pensadores, os cineastas que estavam dando dicas e falei, cara, eu vou usar isso tudo para tentar escrever minha história. Assim que eu terminei o curso, lá no início de abril, se eu não me engano, desculpe não trazer a data certa, mas foi mais ou menos no início de abril, peguei tudo que eu aprendi de como montar uma estrutura de uma história antes de escrevê-la, né? Definir tudo o que vai acontecer no ato 1, tudo que vai acontecer no ato 2, parte 1, parte 2. E no ato 3, né? O que que eu quero dizer com isso? O início, a apresentação de personagem, a apresentação de um problema, né? Ela precisa ter aquele problema que ela vai resolver. Quem são as pessoas que vão ajudá-la, em que cenário eles estão. As coisas podem dar errado no meio do caminho. A gente vai ter um novo objetivo, tem o clímax e tem a conclusão. Parece uma jornada do herói, parece uma jornada pronta, mas eu queria usar aquilo para ajudar na minha história. Eu queria criar a coisa mais carioca possível. Eu vejo muito muitos elogios a Machado de Assis, a vários escritores que traziam, pintavam muito o Rio de Janeiro nas suas histórias, e eu me interesso muito por isso, mas eu queria fazer além. Eu não. Peraí, não estou dizendo que eu queria fazer além de Machado de Assis, eu estou dizendo que eu queria, na verdade, puxar um pouco daquilo que se concentrava na zona sul e centro do Rio e criar personagens que eu pudesse me identificar. Então, Morgana, ela é uma pessoa que foi nascida e criada em Santa Cruz, bairro de onde eu sou também, e aí ela vai explorando o Rio de Janeiro aos poucos, que também é um pouco da minha história. Então, eu adotei com Morgana esse objetivo de transformar o Rio, sim, em um narrador, em um personagem, mas não só o Rio que a gente vê nas novelas. Quero muito que as pessoas de Santa Cruz mesmo, da Zona Oeste, possam ler e ter essa identificação. E eu acredito que isso acabe sendo nacional, no sentido de que todo mundo que mora fora do centro possa se identificar. Mas enfim, isso é estilo literário, né? Foi uma opção literária, na verdade, para esse livro, e que fez parte desse processo inicial de estrutura, do processo criativo. E aí, depois de definir tudo o que ia acontecer, eu já sabia tudo o que ia acontecer, já sabia, conhecia as personagens, tinha uma outra coisa, né? A história passaria no Rio de Janeiro e no Recife. Tem um amigo, um grande amigo meu, de anos também, amigo virtual, ele é do Recife, a gente conversou, nem precisamos conversar muito, né? Porque em base que eu já conversei com ele, Wesley, eu já tinha uma ideia de como funcionavam as coisas. Eu já tive o prazer de conhecer Recife também, então eu peguei um pouco da minha bagagem, porque tem isso também, né? Na estrutura, no processo criativo, no processo de escrita, a gente acaba pegando muito da nossa bagagem também para criar uma história, e isso eu ouvi muito no curso de roteiro. Então, eu queria pegar um pouco das minhas memórias do Recife também, do Marco Zero, e trazer para o livro Rio de Janeiro, principalmente. Eu queria falar do... A história não acontece em Santa Cruz, mas tem essa personagem que sai de Santa Cruz, que mora no Catete, que é um bairro que eu tenho uma história muito bonita com o teatro. Trabalha no centro do Rio, passeia pelo centro da cidade, e foi muito gostoso falar, por exemplo, da Cinelândia, falar dos lugares que pode acabar servindo como um guia também para quem quiser conhecer o Rio, porque vai além das praias, vai além de tudo aquilo que é conhecido, né, de forma rasa. E aí estruturei tudo e comecei a escrever, mas comecei a escrever com um objetivo, né, de, eu vou terminar esse livro esse mês. Então, a primeira página foi totalmente em branco. Eu tinha tudo pronto de estrutura, mas não tinha nada pronto de estilo, por exemplo. Porque isso foi o que me impossibilitou também de escrever um livro antes. Eu achava que não tinha conhecimento, que eu não tinha domínio da língua, que eu não tinha capacidade mesmo, né? Que eu não tinha nenhuma editora. Como que eu vou escrever um livro? E quando eu me desprendi disso, aos poucos, eu fui me soltando, eu fui escrevendo, a minha forma de narrar essa história foi surgindo ao longo das páginas. Eu confesso que a forma como ela começou não é a mesma forma que ela terminou. Eu fui aprimorando, eu fui aumentando os detalhes, fui melhorando a forma de descrever as coisas. E não me arrependo disso. Foi uma coisa que eu notei na revisão, mas eu não quis mudar, porque é o meu primeiro livro, é o meu primeiro registro. Eu quero que assim fique, para eu ir aprendendo, as pessoas também, observando. E aí comecei a escrever com muito incentivo. E pesquisei muito também, porque eu conheço os lugares, obviamente, que eu citei no Rio de Janeiro, mas eu quis pesquisar como se eu estivesse realmente conhecendo uma cidade nova. Tem uma cena muito, muito, muito especial para mim. A cena mais especial do livro, na verdade, ela acontece na Feira de São Cristóvão, que é um lugar super tradicional, super festivo do Rio de Janeiro, que eu tem uma ligação muito forte também, que eu ia muito quando eu era criança. E aí eu lembro que durante a escrita eu coloquei um vídeo de um tour dentro da Feira de São Cristóvão de meia hora, e eu fiquei vidrado naquele vídeo, porque a gente estava em pandemia, não podia estar lá, e tudo foi se acumulando. E eu fui escrevendo, fui colocando meus sentimentos enquanto eu assistia aquelas cenas, enquanto eu lembrava de muitas coisas que eu vivi lá dentro enquanto criança, enquanto adulto, porque são realidades diferentes, né? A Feira de São Cristóvão é muito diferente quando você é criança, quando você é adulto, quando você tá lá de manhã ou à noite, enfim. Terminei o livro, eu lembro que foi num domingo, um pouco antes de começar o Fantástico. Eu lembro que a cachorrinha estava do meu lado, eu estava sozinho em casa. Me hidratei muito, tá? Durante a escrita. Fica como dica que vale muito a pena. Recebi muito apoio de muitas pessoas especiais para mim, que foram super essenciais. Na verdade, o curso de roteiro foi muito importante. Estruturar o livro foi muito importante. Mas quando a gente fala de apoio de quem a gente ama, é porque realmente é essencial, e se não fosse isso, eu acho que estrutura nenhuma me ajudaria a concluir esse livro. Então, isso vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo. Terminei o livro, concluí o meu livro, fiquei muito feliz, muito emocionado, minha primeira história escrita, e aí eu mandei para duas pessoas muito especiais na minha vida, a Loraki e o Victor. A Loraki ficou responsável pela revisão ortográfica e o Victor ficou responsável pela supervisão literária, que foi um termo super chique que eu criei para registrar depois, porque a gente nem deu um nome para isso no início, né? Mas eu queria muito que ele lesse e me dissesse. Foi a primeira pessoa, inclusive, que leu, antes mesmo da Loraki. A Loraki demorou porque ela foi revisando. O Victor leu muito rápido e eu queria um feedback. Esse primeiro feedback, se a história valeria a pena publicar. E foi ele a primeira pessoa que me disse que sim, valeria a pena publicar. Então, se eu tô gravando esse áudio, é porque eu tive esse feedback positivo. Então, isso é uma outra etapa muito importante do processo de escrita. Depois que você estrutura e escreve, é muito importante você ter alguém que revise a ortografia. E se essa mesma pessoa puder revisar a questão literária em si, se aquela história tem uma coerência, se está redondinha, se está fácil de entender, se está gostosa, se correspondeu ao que você esperava. A gente chama de leitor beta também, né? Os escritores sempre têm leitores beta. Se você tem um amigo que possa fazer, ou alguma pessoa que você possa contratar, eu acho que vale muito a pena esse primeiro feedback, porque você tem a tua visão enquanto escritor, mas, por exemplo, é muito difícil você mesmo revisar a ortografia, porque eu, por exemplo, li e reli o meu livro, Uma Nova Página para Morgana, sei lá, umas 6 vezes. E isso se torna muito desgastante, por mais que você ame a sua história. Por exemplo, a minha tem 118 páginas, é curta. Agora, vamos supor que você escreva uma história de 300 páginas. Ler 6, 7 vezes 300 páginas, eu sei que todo mundo fala que não, é o seu projeto, você tem que amar, não sei o quê, mas é desgastante, se torna. Então, você ter essas pessoas que possam te ajudar nesse momento é muito importante. Como eu posso dizer? Não é um charme, sabe? É uma ajuda realmente. É uma coisa que vai ter uma contribuição direta para o seu livro. E depois da revisão, eu comecei a fazer rapidinho uma linha capa. Eu que fiz a capa porque eu queria publicar só online, né? O Kindle na Amazon. Eu queria publicar só a versão digital. Então, eu fiz tudo redondinho. Eu queria muito publicar no dia 22 de junho, que era quando fazia aniversário daquele meu primeiro vídeo que eu publiquei no IGTV, o Poesia, que teve uma receptividade e chegou ao mundo com uma matéria super linda do Hollywood aqui. Eu queria muito. Só que aí, quando a gente chegou pertinho da data, um padrinho meu, que era uma pessoa distante de mim fisicamente, mas enfim, era o meu padrinho, ele faleceu em consequência do Covid. Então foi um impacto muito grande, a família ficou muito chocada, obviamente. E aí eu decidi por não publicar naquela segunda-feira, porque eu publicaria na próxima semana. Só que nesse intervalo de tempo, eu lembrei que na época da Marquelita, aquele meu primeiro livro, que eu disse que publicação independente era muito difícil, já existiam alguns sites, algumas gráficas que ofereciam esse serviço de publicar o seu livro, né? Você enviava o miolo e a capa e eles imprimiam sob demanda e te mandavam e aí você vendia. Só que as coisas avançaram e agora eu achei um site, que eu não vou falar aqui por fins publicitários, né? Que enfim, eles não contribuíram para esse anúncio, mas se a Claudinha quiser, a gente pode incluir depois e divulgar, mas é muito fácil, você pode pesquisar por publicação independente ou me chamar no Instagram que a gente conversa, eu vejo com a Claudinha. E aí esse site, ele é responsável por pegar o meu livro e fazer a mesma coisa, imprimir sob demanda, mas ele envia para as lojas também, né? Para todas essas lojas online que vendem livros. A Amazon foi a que eu escolhi para divulgar, mas ele está disponível em todas essas lojas online, né? Não físicas. Achei esse site, né? Tava tudo perfeito até aí. Preparei tudo, preparei capa. Comprei os registros, né? Isso eu tô falando já era em julho, agosto, mais ou menos, né? Eu terminei de escrever em abril, foi revisado entre maio e início de junho, fiz a capa, aí ia publicar no final de junho e não deu. Aí no meado de julho eu achei essa gráfica, barra editora, barra distribuidora. Comprei os registros ali por agosto, mais ou menos, eu não lembro a data específica. Os registros estão super baratos, né, em comparação ao que eram antes. Não é mais a Biblioteca Nacional, é a CBL agora que cuida do registro. Então o ISBN está R$22 e o código de barras R$36, se eu não me engano. Ainda é um investimento, né, porque teoricamente você está zerado, você não tem o que investir, mas antigamente me falaram que era 200 e pouco, então a gente teve essa queda, esse incentivo, que eu tenho certeza que foi totalmente privado, não teve nenhuma contribuição do governo, mas as coisas mudaram um pouco. E aí comprei os registros, decidi que eu ia publicar a versão física e a versão digital. Mandei para eles, tudo certo até aí, só que aí defini uma data para novembro de 2020, né, que eu ia publicar, e foi se aproximando da data, o livro não chegou, entrei em contato com eles, disseram que deu problema na impressão, que não ia chegar naquele dia, quase um mês para chegar o livro, e eu falei, cara, é isso, né? O escritor independente não vai ter paz, a gente fica à mercê desse serviço, né? A gente não pode reclamar, a gente não tá com a editora. Sei lá, vou desistir, vou pegar esses livros, guardar de recordação e ano que vem eu vejo isso. A gente não tem mais tempo pra se estressar. E aí tinha decidido não publicar mais, isso em novembro. Aí aquele mesmo apoio que eu disse que foi muito importante, que é muito importante enquanto você está escrevendo um livro, é muito importante que você regue esses apoios diariamente, porque vão surgindo muitos obstáculos. E aí quando você tem essa mão amiga, esse incentivo, foi, por exemplo, o que me ajudou na hora de não desistir, né? Eu esperei o livro chegar e assim que ele chegou foi amor à primeira vista, um filho, uma obra, o meu primeiro livro nas minhas mãos. Fiquei muito emocionado, muito, muito emocionado. Não teria como não publicar. E aí eu decidi publicar, né? Eu que planejei a questão do marketing, né? Que é super simples, né? Eu não consegui ir muito além. Planejei, publiquei e tô mandando organicamente para as pessoas como forma de encerrar esse ano com um abraço, mesmo que à distância, né? O meu processo criativo, ele dependeu muito de hidratação, de música, de parar, né? Porque não adianta continuar forçando a mente, é bom parar, respirar. Parei por muitas vezes, assisti coisas aleatórias para descansar, passei alguns dias sem escrever. Foi basicamente isso que me ajudou. E claro, a técnica, né? A estrutura. Eu não digo nem que você tem que se formar, tem que fazer aquilo, tem que fazer um curso, mas procure formas de estruturar o arco narrativo. Procure estruturas de arco narrativo. Isso ajuda muito, né? Como dividir os três atos da sua história, as oito etapas da sua história, que agora me fugiu o nome do cineasta barra escritor que definiu essa estrutura, mas eu vou lembrar e vou passar para a Claudinha, vou passar para vocês. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui esse podcast. É uma honra estar aqui no Hollywood, aqui falando pela primeira vez do meu processo criativo. Nem no meu Instagram eu falei ainda. Hollywood aqui é casa, é lugar de acolhimento, e eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Cláudia, minha amiga Cláudia, Claudinha, você é um amor, muito obrigado por tudo, e um grande beijo, um grande abraço nesse momento muito especial na minha vida. Muito obrigado por compartilhar comigo novamente. Hollywood aqui, você mora no meu coração. Um beijo enorme do Victor Magave. Ah, e claro, meu livro Uma Nova Página para Morgana, disponível em todas as lojas, dando preferência para Amazon, porque eu não ganho nada com isso, mas é porque lá tem a versão digital também. Então, se você não quiser a versão física, tem a versão digital. Beijão.